Sabe, geralmente quando a gente, quando pega um livro muito antigo para ler, ou até mesmo quando a gente vai no cinema, tem aquela parte que, tipo, a esmagadora maioria das pessoas simplesmente ignora e pula, que são os créditos finais.
Ah, com certeza. A gente já tá levantando da cadeira, né?
Pois é. É sempre aquela lista gigante, interminável de nomes difíceis, uns cargos que a gente nem entende direito, tipo, o que que faz um assistente de gaffer, afinal?
Exato. Ninguém sabe.
E as letrinhas ficam subindo na tela e a gente assume por instinto que, tipo, a história principal acabou, não tem mais absolutamente nada de útil para ver ali.
É quase um reflexo condicionado do nosso cérebro, sabe? A narrativa principal se resolve, aí o clímax passa e a nossa atenção desliga na hora.
Sim.
A gente gosta da ação, do drama e não daquele trabalho burocrático e monótono de listar quem fez o quê lá nos bastidores.
Mas e se eu te disser que às vezes a verdadeira história, os verdadeiros donos do poder e até as revoluções sociais mais silenciosas estão escondidas justamente nessa lista de nomes que parecem super chatos?
Opa!
É, a nossa imersão de hoje vai focar exatamente nisso. Nós vamos analisar a fundo as anotações de uma palestra do Dr. Craig Kinner sobre um trecho muito específico e, francamente, muito ignorado da Bíblia.
Romanos 16.
Isso, Romanos 16, dos versículos 7 ao 20, que, à primeira vista, quando você bate o olho, é literalmente isso, uma lista de saudações e nomes antigos que o apóstolo Paulo está mandando para a igreja na cidade de Roma.
Parece só um documento burocrático.
Exato, mas a nossa missão aqui é revelar que essa lista é, na verdade, um mapa detalhado de uma revolução social.
Com certeza.
A gente está falando de intrigas palacianas dignas de filme, debates milenares sobre gênero, dinâmicas de poder na Roma antiga. Então, bom, vamos desvendar isso. Como é que um simples nome feminino no meio dessa lista, tipo, causou debates acadêmicos ferozes por tantos séculos?
Então, o que é realmente fascinante aqui é que nós estamos falando da figura de Júnia. Lá no versículo 7 desse capítulo, Paulo manda saudações para duas pessoas, Andrônico e Júnia. E ele descreve os dois textualmente como sendo notáveis entre os apóstolos.
Ok.
Só que o grande detalhe histórico é que, ao longo dos séculos, algumas traduções posteriores da Bíblia tentaram, seja de forma bem intencionada ou não, transformar Júnia em um homem.
Espera, como assim?
Eles alteraram o nome nas traduções para Júnias ou Junianos.
Que seriam versões masculinas do nome.
Espera um pouco. Eles simplesmente mudaram o gênero da pessoa no texto original? Tipo, como eles justificam isso na parte linguística?
Pois é.
Porque eu imagino que, sei lá, não dá para só arriscar o nome e escrever outro sem que os linguistas percebam o truque, né? Foi só porque eles não conseguiam conceber a ideia de uma mulher ser apóstola?
Precisamente. E esse é o ponto central que o Dr. Kinner aborda lá nas anotações. Foi um caso clássico de, sabe, viés de confirmação moldando uma tradução.
Entendi. Eles viram apóstolo e pensaram, não pode ser mulher.
Exatamente. A justificativa que tentaram usar ao longo do tempo foi sugerir que se Júnia seria um apelido, tipo uma contração do nome latino Junianus.
Ah, tá. E isso faz sentido no latim?
Nenhum. O Dr. Kinner aponta que, linguisticamente, não tem a menor base para isso. Sério.
É. A morfologia da língua latina simplesmente não funciona assim. Contrações de nomes masculinos que terminam em ianos não resultam em terminações femininas em ia.
Ah, faz sentido.
E além disso, quando a gente analisa os registros de milhares de nomes em inscrições, túmulos, textos antigos, Júnia é indiscutivelmente e exclusivamente um nome feminino.
Caramba!
É, a gente não tem uma única exceção a isso nos textos da época. É Júnia, uma mulher. Ponto final.
Certo, então os dados linguísticos mostram que era uma mulher. Mas os dados históricos, tipo a igreja primitiva, porque eles estavam muito mais próximos dessa época do que nós, né? Eles lidavam com isso de boa ou já tinha essa tentativa de masculinizar o nome dela logo no começo?
É aí que o registro histórico dá um choque de realidade na gente. O Kinner cita o exemplo de João Crisóstomo.
O famoso.
O Crisóstomo foi um líder cristão fortíssimo, o patriarca de Constantinopla. E ele viveu no final do século IV.
Tá.
E essa já era uma época em que as atividades das mulheres na sociedade, e na igreja também, já estavam ficando muito mais restritas, né? Por causa das normas do Império Romano tardio.
Sim, o clima já era outro.
Exato. E o Crisóstomo, lendo esse texto, ele expressou surpresa. Ele não achou algo trivial, mas ele olhou para o texto grego e admitiu. Ele disse algo na linha de, ah, quão grande é a devoção dessa mulher para que ela fosse até mesmo considerada digna da denominação de apóstola.
Nossa, então ele aceitou, ele ficou surpreso, mas não mudou o texto.
Exato. Ele não tentou mudar a palavra. E o Kinner também explica que esse termo apóstolo, para o Paulo, era usado de uma forma bem mais ampla do que só aqueles 12 discípulos originais.
Ah, os que andaram com Jesus.
Isso, o Paulo usava o termo para si mesmo, para Tiago, Silas, Timóteo. Era um termo para descrever pessoas que atuavam como missionários que fundavam igrejas.
Entendi.
Então, assim, a menos que você parta daquela premissa circular e rígida de que uma mulher não pode ser apóstola, os dados mostram que ela era exatamente isso.
É, e o nosso material de pesquisa também menciona que em Romanos 16, o Paulo cumprimenta tipo o dobro de homens em relação às mulheres na contagem de nomes.
Uhum.
Mas, curiosamente, ele elogia ativamente o trabalho e o esforço do dobro de mulheres em relação aos homens.
É um dado muito revelador.
Muito. E isso tem precedentes no texto bíblico, né? O Kinner cita lideranças femininas no Antigo Testamento.
Sim, a Débora.
Isso. A Débora, que foi juíza sobre toda a nação de Israel, teve poder militar. A profetisa Uda, as filhas de Filipe depois. Mas aqui eu vou precisar fazer um pouco o papel de advogada do diabo.
Vai em frente.
Porque isso me leva a um paradoxo gigante. Se tinha mulheres atuando livremente como apóstolas, juízas, com poder, profetisas, como que a gente lida com aqueles textos super famosos do Paulo que são usados para mandar as mulheres ficarem em silêncio nas igrejas?
Ah, sim.
Eu estou pensando especificamente naquelas passagens de Coríntios e 1 Timóteo. Como que isso encaixa?
É, essa é a grande tensão interpretativa, né? Como que você concilia a liderança da Júnia, o diaconato da Febe, que inclusive é quem entrega a carta aos romanos?
Pois é.
Como você concilia isso com textos restritivos, tipo 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2.
Exato.
E é crucial entender que a abordagem do Kinner nas anotações não é entrar num grande debate teológico sobre o que as igrejas de hoje devem fazer com a ordenação feminina.
Sim, o foco dele é mais histórico.
Isso. Ele quer dar o contexto cultural exato ali do século I. Ele mostra por que tem tantas interpretações hoje, dependendo de qual texto a pessoa usa como a regra universal e qual ela trata como uma resposta pontual para um problema local.
Perfeito. A ideia é reconstruir sociologicamente o que rolava naquelas casas.
Exatamente.
Nas salas de estar romanas.
Sabe que é muito fácil a gente ser anacrônico, né? Julgar o passado com as nossas lentes. E fico fascinada imaginando, tipo, imagina a seguinte situação.
Manda.
É como se alguém lesse as regras de etiqueta de um grupo de WhatsApp corporativo de hoje, só que daqui a uns 2000 anos.
Nossa, imagina. É, imagina. Os caras acham uma regra do administrador fixada lá, proibido mandar figurinha ou áudio longo.
Clássico.
E aí os historiadores do futuro concluem que isso era tipo uma lei humana universal do século XXI sobre como a gente se comunicava.
Sendo que, na verdade, o chefe só estava surtando porque na semana anterior alguém mandou 30 áudios de 2 minutos.
Exatamente. Era um caos pontual. E eu compro a ideia de que Corinto era um caos de interrupções, sabe? Mas isso não explica tudo.
Por que você diz isso?
Porque lá em 1 Timóteo 2, a ordem do Paulo parece muito mais severa. Tipo, teológica. Se o problema em Corinto era sua falta de educação formal na hora de perguntar, por que a linguagem em Timóteo é tão dura?
É.
Como o autor concilia isso? O que causou essas ordens diferentes?
A sua analogia do WhatsApp foi perfeita para introduzir isso. Porque a diferença entre Corinto e Éfeso, que era onde o Timóteo estava, é o coração do problema.
Tá.
Vamos começar separando por Corinto. Lá, a mecânica do aprendizado explica o caos. Em 1 Coríntios 14, o problema era interrupção constante.
E por que eles interrompiam tanto?
Porque na antiguidade, numa palestra, seja judaica, grega ou romana, o padrão esperado era que os alunos interrompessem o professor com perguntas.
Ah, para aprofundar o assunto.
Isso, o culto não era uma cerimônia solene com o banco virado para frente e todo mundo mudo. Era interativo.
E onde entram as mulheres nisso?
O problema prático é que naquela cultura muito patriarcal, a vasta maioria das mulheres não tinha acesso à mesma educação básica formal dos homens.
Ah, tá. Elas estavam defasadas.
Exato. Então o texto sugere que as interrupções eram perguntas que o autor via como não instruídas, básicas demais, e isso estava travando a reunião inteira.
Entendi. Então a solução do Paulo foi meio gerencial. Tipo, parem de interromper e perguntem para os maridos em casa.
Isso. Era uma solução de curto prazo. E vale notar que não era uma proibição absoluta de falar.
Não.
Não, porque em 1 Coríntios 11, ele mesmo diz que elas podiam orar e profetizar em público desde que usassem o véu. A questão ali no capítulo 14 era ordem no ambiente de aprendizado.
Certo, compreendi a mecânica de Coríntio. Fluxo de reunião de WhatsApp.
Exato.
Mas e Éfeso? O buraco lá parecia ser mais embaixo. No texto de Timóteo.
É, em Éfeso o buraco era muito mais embaixo. Lá não era interrupção por falta de estudo. Era um ataque coordenado.
Ataque de quem?
De falsos mestres espalhando heresias. E o jeito que eles se infiltravam mostra a inteligência social absurda deles. Sabe quem eles alvejavam deliberadamente?
Quem?
As mulheres e as viúvas.
Por que viúvas? Eles queriam dinheiro?
Propriedades. As viúvas frequentemente eram as donas das grandes casas onde as igrejas se reuniam.
Nossa, claro, a igreja nas casas.
É. E esses falsos mestres iam de casa em casa, usando a influência delas para espalhar o que o Gordon Fee, que é um acadêmico citado no material, ele traduz brilhantemente como bobagens. Era o falso ensino se espalhando pelas financiadoras da igreja.
Caramba, então era uma tática de infiltração patrimonial. Eles miravam no topo da pirâmide para que o erro descesse de cima para baixo.
Exatamente. Se você quer dominar as ideias num grupo descentralizado, você ataca os donos das propriedades.
Faz todo sentido.
E como muitas dessas mulheres ricas não tinham tido treinamento teológico, Paulo dá a ordem dura para elas aprenderem em silêncio e não ensinarem naquele momento de crise. Era uma quarentena teológica.
Quarentena teológica, gostei desse termo.
E tem um detalhe geográfico que o Kinner aponta para fechar isso. Se você observar onde o Paulo menciona mais mulheres envolvidas ativamente no ministério...
Tipo Júnia e Febe.
Isso, sem grandes restrições. É justamente nas cartas aos romanos e aos filipenses.
E tem a ver com as cidades.
Tudo a ver. Roma e Filipos eram as duas cidades mais progressistas em relação aos direitos e autonomia das mulheres em todo o Império Romano.
Nossa, que dado incrível!
A cultura local e as leis permitiam uma participação pública muito maior, e a igreja simplesmente refletiu essa abertura, bem diferente de Éfeso ou Corinto.
Isso é muito brilhante. É a geografia e a economia moldando as regras da igreja. Mas sabe, já que a gente está falando dessas viúvas ricas e dessas casas, a gente precisa entender quem frequentava essas reuniões lá em Roma. Porque essa lista de nomes em Romanos 16 desafia a nossa lógica de classes sociais, né?
Totalmente.
O material cita uns nomes tipo Aristóbulo, Narciso, Ampliato, e diz que a gente está lidando com a complexa teia da escravidão romana.
É um mundo à parte.
Me explica a mecânica disso. Como que um escravo, alguém que legalmente era tipo propriedade, podia ser a pessoa com mais influência política numa sala cheia de cidadãos livres.
É, para entender isso, a gente precisa explodir a nossa concepção moderna de escravidão.
Aquela das Américas, das plantações.
Exato. Essa escravidão na base de Roma, nas minas, era brutal e letal também. Mas a escravidão doméstica, no topo do império, a família Caesaris, a família do imperador, era uma fera sociológica completamente diferente. A influência lá funcionava por patronato.
Como assim?
Se você fosse um escravo ou um liberto da casa de César...
Liberto é o ex-escravo, né?
Isso, que comprou a alforria. Você operava publicamente com o peso e autoridade do seu patrono. Através de um instituto chamado peculium, os escravos podiam até gerenciar negócios e acumular propriedade.
Então eles eram ricos?
Riquíssimos. Eles eram burocratas. Ministros de finanças, eles tinham, na prática, um poder de fogo político infinitamente maior do que um senador romano aristocrata, só porque eles estavam do lado do imperador.
Isso é um absurdo. Então, um cidadão livre, nascido em berço de ouro, abaixaria a cabeça para um escravo se ele fosse da casa do imperador?
Facilmente.
E a fonte entra num detalhe sobre a casa de Narciso, lá no versículo 11, que é surreal. Esse cara era praticamente o dono da economia de Roma, né?
Sem dúvida. A menção a ele carrega o peso de uma conspiração de Estado enorme. Ele foi secretário liberto do Imperador Cláudio. E o Kenner ressalta que ele acumulou uma fortuna de uns 400 milhões de sestércios.
Tá, mas o que, que isso significa na prática? Tipo, hoje em dia, de quanto dinheiro a gente está falando?
O Kenner estima que ele varia cerca de 1 milhão de anos de trabalho braçal contínuo de um trabalhador da época para ganhar isso.
O quê? 1 milhão de anos?
É, era tipo dinheiro infinito. O equivalente aos multibilionários da tecnologia de hoje.
E ele estava na igreja.
Calma lá. O Narciso cometeu um erro político fatal. Quando o imperador Cláudio foi escolher uma esposa nova, o Narciso apostou na candidata errada.
Ixi, fofoca palaciana das boas.
Das perigosas. A vencedora foi a Agripina.
A mãe do Nero.
Ela mesma, impiedosa. Quando ela garantiu a sucessão do Nero, a primeira coisa que ela fez foi destruir os inimigos. Ela forçou o bilionário Narciso a cometer suicídio.
Chocante.
A política de Roma não perdoava.
Não perdoava.
E aí entra o choque de realidades. O Narciso provavelmente tinha acabado de morrer ou estava morto há pouco tempo quando Paulo escreve essa carta para Roma.
Meu Deus, e a carta pede para saudar os da casa de Narciso?
Exatamente. Os cristãos dessa casa eram os ex-escravos e funcionários desse cara que acabou de ser executado pela mãe do imperador.
E eles estão lá na igreja, com viúvas ricas, cidadãos livres lutando para comer. Como que essa igreja não colapsou numa guerra civil interna? Como que eles oravam na mesma sala?
Através de uma tecnologia social, que hoje a gente subestima. Paulo usava o que os sociólogos chamam de parentesco fictício.
Parentesco fictício?
Sim. Lá no versículo 13, ele saúda o Rufo e ele acrescenta: saúdem sua mãe, que tem sido uma mãe para mim também.
Ah, eles não eram parentes de sangue, claro.
Não. É a prática de tratar pessoas fora da sua linhagem biológica com os títulos de irmão, irmã, pai e mãe.
Mas, tipo, chamar alguém de irmão na igreja hoje é tão normal, até meio clichê, porque isso seria uma revolução na Roma do século I.
Porque em Roma, a sua identidade legal, sua segurança, tudo dependia inteiramente do pater familias.
O homem mais velho da casa.
Isso. Ele tinha poder de vida e morte legalmente. A sociedade era muito rígida. Quando os cristãos aplicavam essa linguagem de parentesco, eles estavam hackeando a hierarquia romana.
Entendi. Tipo, o ex-escravo chamando o nobre de irmão.
Exato. Eles diziam basicamente que a lealdade a Deus e entre eles era superior ao status social do imperador. Era tecnologia de sobrevivência.
Mas isso devia dar um problema de relações públicas gigantesco, né? Se o império descobre esse grupo quebrando as regras da família.
E dava. A confusão era enorme. Os pagãos do segundo século não conseguiam processar isso. Eles viam homens e mulheres de classes diferentes dizendo: te amo, irmão. Te amo, irmã. No escuro.
Ah, não. Eles achavam que era incesto.
Incesto na certa. Era o que eles deduziam. E para piorar, como eles se reuniam para comer o corpo e o sangue do seu senhor?
Canibalismo.
Bingo. A linguagem que protegia eles por dentro era a mesma que criava boatos bizarros por fora.
E ainda tem a cereja do bolo para selar esse parentesco. O versículo 16 manda saudar uns aos outros com o ósculo santo, o beijo santo. O que, tipo, para nossa higiene de hoje é meio surpreendente.
Ah, o beijo santo. Historicamente, era um beijo rápido nos lábios ou bochecha, só para parentes de sangue.
E eles faziam isso entre eles.
Sim, para materializar essa nova família. E o Kinner tem uma anedota acadêmica maravilhosa sobre isso.
Conta.
Ele estava ensinando num seminário sobre o véu, e um estudante super zeloso parou a aula para dizer que a mulher que não usa véu hoje está em pecado grave, porque é ordem bíblica absoluta.
Nossa, o climão na sala. O que o professor fez?
Ele foi cirúrgico. Ele disse: você está certo, a Bíblia ordena o véu. Mas ela ordena o beijo santo 5 vezes mais nas epístolas. E nenhum de vocês me cumprimentou com um beijo nos lábios quando eu entrei aqui hoje.
Ah, sensacional. Ele calou, cara.
O aluno ficou mudo. Todo mundo entendeu a lição.
É a exposição perfeita da nossa seletividade, né? A gente pega o texto e faz um buffet de regras. O que é lei divina e o que é só cultura, dependendo do que deixa a gente confortável.
Exatamente.
Mas olha, avançando no texto, de repente, no versículo 17, o Paulo muda o tom do nada. Ele estava super amistoso e aí dá um alerta super severo contra pessoas que causam divisões.
Uhum.
Ele chama eles de escravos de seus próprios estômagos. O que causou essa guinada?
é que ele estava lidando com o problema da comunicação de massa da época, a retórica.
A arte de persuadir.
Isso, que era vista como uma ferramenta amoral. Podia ser usada para o bem ou para dar um golpe. Paulo fala desses falsos mestres que usavam xerestologia, que é o discurso suave e plausível.
Tá.
E a elogia, que é aquele elogio calculado, lisonjeiro, para massagear o ego.
Basicamente, uns marqueteiros manipuladores. Eles queriam abrir as carteiras do povo. Mas e essa expressão do estômago?
É uma metonímia muito clássica da antiguidade. O Filo de Alexandria, que era filósofo da época, usava muito. O estômago representava cobiça, autoindulgência, egoísmo puro.
Entendi. Eles só queriam extorquir a igreja. Mas como Paulo fala para a igreja combater esses caras super eloquentes? Um duelo intelectual.
É aí que ele é genial. Ele vai no caminho totalmente contra o intuitivo. Em vez de debater, ele propõe uma reversão do Jardim do Éden, lá no versículo 19.
Como assim?
Ele diz, sejam sábios para o bem e inocentes para o mal. A ideia é voltar ao estado da criação, antes do fruto do conhecimento.
Ah, então não perca tempo tentando mapear as artimanhas do mal.
Exato. Não tenta ser o especialista no cinismo. Foca energia no bem, na verdade. Porque no versículo seguinte ele promete que Deus vai esmagar Satanás debaixo dos pés deles, numa alusão direta lá a Gênesis.
Então a defesa contra a manipulação não é ficar cínico, é focar na pureza e na bondade de um jeito intencional.
É a melhor blindagem. Conhecer a verdade tão bem que a mentira soa bizarra. E o Kinner tem uma história rabínica para ilustrar o perigo de não seguir esse conselho.
O perigo de flertar com o mal?
Isso. A história do Rabi Palimo. Ele adorava provocar o diabo. Ele andava gritando, uma flecha no seu olho, Satanás, achando que era o grande caçador do mal.
Ixi, e o que aconteceu?
Um dia, o próprio Satanás apareceu fisicamente, aterrorizante, e correu atrás dele pela rua.
A teoria virou prática, ele lutou.
Que nada. A valentia sumiu. Ele correu desesperado e foi se esconder encolhido dentro de uma casa de banhos públicas.
No banheiro.
É, de joelhos, gritando, eu me rendo, a culpa é minha.
E o diabo atacou ele?
Não, Satanás só olhou para a cena patética e disse, que isso sirva de lição para você. E foi embora.
Que história hilária. Mas a lição é clara, não tenta bancar o especialista no mal. Deixa o julgamento para quem tem autoridade de verdade.
Exatamente a mesma visão do Paulo.
Fantástico. E olhando para o quadro completo agora. A gente começou falando sobre como os créditos finais são ignorados, listas chatas.
Uhum.
Que a gente achou nesse papiro de 2000 anos foi líder mulher quebrando paradigma, fofoca de palácio com imperadores, ex-escrasnos milionários, tecnologia social de parentesco.
É um manual encriptado.
Totalmente. Um manual de sobrevivência de uma comunidade clandestina no coração do império.
E essa é a grande lição. A infraestrutura invisível do mundo, a verdadeira revolução, está exatamente nesses papéis chatos, em recibos, memorandos. Lá você vê quem financiava as coisas, quem mudava as regras no escuro.
Nossa, isso obriga a gente a olhar para o nosso mundo hoje.
Com certeza.
Porque daqui a 2000 anos, quando os historiadores escavarem, sei lá, os nossos canais no Slack e os nossos emojis passivo-agressivos...
Aquele joinha, né?
Exato, joinha fatal. E tipo de revoluções sociais ou que dinâmicas de poder bizarras eles vão deduzir da gente, né? Sendo que para nós, hoje, é só uma terça-feira comum e cansativa no trabalho.
É, fica a grande reflexão.
Com certeza, fica a reflexão.